Attention shoppers, we now have taste in the bread aisle. Dave's Killer Bread. That's right, an organic bread that doesn't need 3 spoonfuls of sriracha jam to delight your taste buds. Dave's Killer Bread is a 21-grain salute to the end of boring bread. A brand on a mission to make the most out of every loaf, to rid the world of GMOs and artificial ingredients, and plant the seeds of good in all that they bake. But Dave's Killer Bread has done more than raise the bar on bread. In fact, Dave's Killer Bread was built on the belief that second chances can change lives when its founder, Dave, the guy with the guitar you see on every loaf, returned to the family bakery after 15 years in prison. Dave took that chance and ended up creating what would become the country's number one organic bread, while never forgetting his not-so-easy path. That's why at Dave's Killer Bread, they proudly practice second-chance employment, hiring the best person for the job, regardless of criminal background. And by the taste of it, things have worked out rather well. Dave's Killer Bread. Bread amplified.
Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. With over 600 academic programs across 17 schools and colleges, Philadelphia's largest public university provides students with a rich variety of opportunities and propels graduates to succeed in their careers. Temple University. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Chicago! Chicago! Change the lane! Bears! Bears! Chicago! Chicago!
Fala aí, nação azul-laranja desse meu Brasil! Estamos de volta, olha só, com regularidade semanal agora, hein? Estamos de volta, Bears Cave Podcast no ar! Eu sou Olavo Montenegro e hoje estou aqui com a casa completa, aqui com Cláudia Simas.
Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à caverna!
E hoje também contando com a presença aqui do nosso querido Vitor Silva.
Olavo, Claudinha, bom dia, boa tarde, boa noite, vambora.
Rapaz, hoje falar um pouquinho aí dessa pelada aí contra o Bills. Com todo respeito aos torcedores do Bills, logicamente. Mas vamos aqui comentar um pouco sobre essa partida e fazer ali comentar umas notícias da semana, umas coisas interessantes que a gente tem aqui, alguns dados, e fazer um review aqui, um prediction da próxima partida contra o Detroit Lions no domingo, olha só. Então, vamos tocar aqui a vinheta e vamos para esse episódio de hoje.
Chicago, Chicago.
É isso aí, galera. Muito bem, Claudinha, muito bem, Vitor. Voltando aqui, finalmente a equipe cheia, depois de sei lá quanto tempo que a gente não grava nós três. Mas vamos aqui falar sobre esse joguinho, essa pelada aí que teve no domingo. Chicago Bears em Buffalo Bills, ganhando aí por 41. Foi, nem até esqueci o foi tanto, tão larga a diferença que eu até esqueci o placar aqui, velho. Foi 41-6, se eu não me engano, né?
41-9, amigo.
41-9, exatamente.
foi um jogo divertido, né? Foi um jogo divertido para encerrar aí a primeira metade da temporada, a nossa primeira metade, né? Semana 9, já passamos pelo bye. Então, vamos 5-3 na temporada. Já empatamos com o número de vitórias do ano passado, o último dos anos perdidos do Chicago Bears. Então agora o que vier daqui para frente oficialmente é lucro. No início da temporada eu chutei que a gente chegaria a 7, hoje eu tô mais confiante que a gente chegue a 9 vitórias, por conta do que a gente tem visto aí, da consistência da defesa, da melhoria do ataque e segurança total nos nossos meninos, nos rookies, do nosso head coach rookie, do nosso coach staff rookie, ou seja, o nosso Chicago totalmente renovado, mostrando a que veio. E honestamente, tô aqui bem feliz, bem satisfeita. Tô de boa. Os números do domingo, da vitória de 41-9. Em nenhum momento a gente teve essa vitória ameaçada. A gente começou aí, sei lá, com 60-80% de chance aí, 80% de chance de ganhar. E no intervalo a gente já estava atingindo 100% lá nas expectativas de vitória. Em nenhum momento a gente foi ameaçado, ou seja, foi uma vitória tranquila. O Buffalo Bills não mostrou nada do que a gente temia, né? A defesa deles. A única coisa que correspondeu foi a quantidade de interceptações, que eu acho que até o Olavo está um pouquinho decepcionado, porque ele estava esperando 17 interceptações.
Na verdade, 27.
Foram só 4. 27, desculpa. Foi mal, meus dados estavam desatualizados. E aí a gente teve 4 turnovers, foi isso? Corrija aí, Vitor, se eu estiver falando. Foram 4 turnovers.
Sim, foram 2 interceptações, foi um fumble forçado, retornado para touchdown.
É.
4 turnovers.
4 turnovers, né? Então, cara, é isso. Um domingo qualquer, um domingo como a gente quer que seja os domingos da nossa vida. Mentira, eu queria que fosse mais para Tampa Bay, né? Que fosse um time um pouco mais combatente, não fosse um jogo de um time só. Porém, algumas observações, né? Na verdade, assim, vou até deixar o Vitor comentar e vou deixar isso para falar um pouco mais para frente. A gente teve um total de 190 jardas, acho pouco. A gente poderia melhorar nisso, né, Vitor?
Quem pensa o placar 41-9, acho que foi uma dominância, um negócio tipo, nosso ataque tá avassalador, nem o Bills consegue parar a gente. Não foi bem assim.
Na verdade, a gente fez o arroz com feijão.
Se você pegar o início do jogo, o Trubisky que tava acertando os passes. No final ele terminou com 12 de 26 jardas.
Muito pouco.
Ótimo de 76. Foi críticas, inclusive, isso a gente vai falar mais pra frente.
Uhum. Isso, exatamente. O jogo ele foi assim. Ele foi marcado mais por assim. O ataque não foi tão incisivo quanto poderia ser, né? Não foi. Como eu disse, teve 190 jardas já de scrimmage. Teve ali, foi o jogo do Howard, né, que terminou o jogo com 61 jardas corridas e 2 touchdowns. Então foi o. Fazia tempo que a gente estava esperando por um jogo, apesar dele não ter conseguido 100 jardas, mas foi um jogo seguro do Howard. Né, tava esperando por isso, meu fantasy agradece.
O Howard de duas ligas, tamo junto.
Não tenho o Howard, mas eu tô com o Anthony Miller e com o Taylor Gabriel. Mas assim, ele teve a chance de aparecer, é uma coisa que o Matt Nagy tava batendo na tecla de que ele estaria pra hora em que ele fosse necessário, e que nos outros jogos ele tava fazendo bloqueio, ele tava puxando marcação, ele estava fazendo o que era pedido a ele. Então ele o Matt Nagy estava blindando o Jordan Howard das críticas, dizendo que ele estava fazendo efetivamente o que ele era pedido para fazer, e que ele estaria pronto para quando fosse necessário romper os bloqueios e ganhar jardas e fazer os touchdowns. E bem ou mal foi isso que aconteceu no jogo contra o Buffalo Bills.
Exatamente, né? Porque tipo, o Howard, ele é, diferentemente do ano passado, que ele era a principal referência do ataque, ele praticamente era o ataque do Chicago Bears, né? Porque ele foi o terceiro maior corredor,
né,
da liga, vários jogos para 100 jardas, foi muito
consistente. Fechou a temporada com mais de 1.000 jardas pelo segundo ano consecutivo.
Sim, exatamente. Esse ano ele deixou o protagonismo, até porque ano passado só tinha ele ali para fazer alguma coisa decente, né, no ataque. E o Cohen correndo por fora, mas o Cohen sendo subutilizado ano passado.
Sim.
e este ano ele passou a ser mais uma peça do ataque. Então ele aparece quando ele precisa, ele bloqueia quando ele precisa. Quem tem criticado ele, eu não entendo o porquê das críticas. Talvez estivessem esperando que ele fizesse mais um ano para mais de 1000 jardas, que fosse um dos maiores corredores. Só que o Chicago chegou num patamar ali, o ataque tá tão equilibrado que ele simplesmente não precisa ser um cara que puxa a responsabilidade toda pra ele, né?
É até interessante isso, porque eu lembro na história lá de 85 do Super Bowl, da grande insatisfação pessoal do Walter Payton de não ter marcado nenhum touchdown no Super Bowl, porque ele foi utilizado no esquema maior, pelo bem maior, né? Ele foi utilizado no esquema pra driblar a marcação, pra chamar a secundária na direção dele e deixar os outros jogadores livres, né, pra marcar.
É, mas ali foi um pouquinho de sacanagem com o Walter Payton, porque o jogo já tava com uma diferença bem elástica e teve situações no final do jogo do ataque, sim, do Chicago, sim. Tava na linha de 1-2 jardas pra fazer o touchdown. Pô, dá a bola pro Walter Payton, pô.
Até o feed não tô entendendo naquele jogo lá, velho.
Pois é.
A geladeira tem um TD e o Peyton não. Vai entender.
Muito bem.
Não dá pra saber o que tá na cabeça dos técnicos, né, cara? Não tem como.
Mas tudo bem, né? O importante é que ganhou aquele Super Bowl e o Walter Payton não deixou de ser um dos maiores da história por causa disso.
Não deixou por causa disso. Mas uma coisa interessante é que também nesse jogo agora contra o Bills, voltando aqui o jogo contra o Bills, eu acho que a gente tem a consistência do Trey Burton, que eu acho que é incrível. A gente ganhou aí a gente viu mais uma faceta, uma multifaceta de um outro jogador, que foi o Anthony Miller. Anthony Miller deixou de ser só recepção e passou a correr com a bola também.
Isso. Como o próprio, falando do Burton, como o próprio Ogunline S2 falou aqui pra gente, e com exclusividade pro Bears Cave, ele falou que o Trey Burton tá jogando no nível de Pro Bowler. E tá mesmo.
Já
tá
são mesmo. 5 TDs pra ele já, né?
Claro que ele não, ele não tá no nível ainda ele do Kelce, né? Do próprio Zach Ertz, porque, tipo, eles estão muito fora da curva, os dois, né? O próprio Gronkowski, quando ele joga, né? Estão muito Kurtz fora da curva.
Também.
Mas o Trey Burton tá jogando no nível de Pro Bowler.
Indo muito bem, então. Já
tá jogando.
Já estão até. Tem até estatística, né, que pode ser que ele quebre o recorde do Greg Olsen de mais touchdowns por um tight end no século, né, que foram 9, né?
Sim. Isso, 9 do... Ele já igualou com o Zach Miller, né, o número de TDs de um tight end no Chicago Bears no ano, então ele pode chegar, igualar e até superar o Greg Olsen, saudades de Greg Olsen sempre, no mesmo século, né, no caso a gente... considerando aí os anos 2000 pra cá.
Sim, exato. Sim. E falando em marcas...
Mas isso dentro...
Falar um pouquinho da nossa defesa, que foi brilhante, genial, estupenda...
Monstruosa.
Vitosa. Temos positivos. Falar do que dizer de Ed Jackson, a não ser que homem. Não. Que homem é Ed Jackson?
Cara. A gente tem dois Eds, né? Ed Jackson e Ed Goldman. Minha Nossa Senhora!
O Jackson foi excelente nesse jogo, ele forçou aquele fumble maravilhoso.
Ele
começou a forçar
o
fumble do Rokan Smith, né?
É o fumble do Rokan, aí depois voltaram atrás e computaram.
Voltaram atrás, foi ele que provocou. Ele deu aquela puxada, exato, aquela engaixada na mão, e aí o Rokan Smith veio só pra derrubar e deixar a bola sobrar pra ele, que pegou, ele mesmo recuperou a bola e correu aí, acho que 17 jardas pra fazer o touchdown. Não, 17 foi o...
Pro Floyd.
Floyd.
E o próprio Floyd, né? Floyd retornando pra touchdown. Floyd que vem sendo alvo de críticas, né? Que o pessoal fala que ele não tá jogando o nível que ele poderia estar jogando, né? Tá um pouquinho queimado, assim, mas hoje é hoje já. Mas dessa semana ele jogou.
Eu não concordo. Pra mim, a nossa defesa, ela tá sólida.
Sim.
Né? Foi o que eu falei semana passada. A gente melhorou muito com a chegada do Khalil Mack. A gente mostrou que, ao contrário do que eu falei mesmo também semana passada, a gente não é Mack dependente. O Khalil Mack está fazendo todo mundo jogar melhor. O Akin Hicks continua monstruoso. O Amu Kamara está sempre presente. Kyle Fuller, desde no céu, Kyle Fuller na terra. Outro, a gente tem vários que homem para dizer, né? para enumerar nessa nossa defesa. Roy Robertson Harris, que voou um raio para fazer um sack maravilhoso. Pô, foi incrível. Só para não dizer que a defesa foi perfeita, ela permitiu um QB sneak do Peterman. A gente tomou um touchdown do Peterman. Pois então, é, só né? para não dizer que foi impecável, a gente permitiu um QB sneak logo de quem? Do Nathan Peterman.
Nona semana da temporada regular da NFL, não tínhamos tomado nenhum touchdown de corrida. E a gente vai tomar logo um do Peterman. Fazem palmas para os envolvidos.
Porque... Palmas para os envolvidos.
A gente segurou todo mundo, menos o Peterman.
Chama Coy, a gente segurou o Chris Ivory. Cara. E a gente liberou um touchdown pro Peterman. Mas tudo bem, não tô reclamando, não. Só para deixar registrado. Para não dizer que esse é um podcast clubista. Isso. Entendeu? Vou deixar registrado.
Não, e também foi naquela hora já que tava no fim do jogo. A diferença já tava larga.
Tirou o pé.
A defesa tirou o pé mesmo pra dar uma. Pra se poupar um pouco. E deixa eu fazer um touchdown, não tem problema, né?
E também tem outro detalhe triste que foi que o Bears tomou esse TD porque quis. Porque o que teve de falta nessa campanha não foi brincadeira.
O jogo inclusive, inteiro foi marcado por muitas faltas.
Jovem Benjamin, pode mandar seu currículo pro Wolf Maia, viu? Esse cara manja disparar na web, velho.
É, ele.
Kelvin Benjamin é fã do Neymar, cara.
Foi, deu uma de Neymar ali, cavou uma interferência ali que pelo cavou amor de Deus.
Uma interferência ingrata ali, que ó.
E também um outro.
Mas foram realmente muitas faltas.
Sim, muitas, muitas. Tanto do Bills quanto do Bears. Tanto que você pega aí 190 jardas de scrimmage totais e 41 pontos, né? Porque a defesa do Bills também cometeu. Ela deixou o ataque avançar muito por conta de falta. E fora os turnovers lá que a gente retornou pra touchdown.
O time tava. Cara, eu achei que o Bills ia jogar mais.
Não, assim, do jogo do Bills, eu esperava mais da defesa do Bills. Do ataque, eu não esperava mais. O ataque era justamente isso. Talvez se tivesse. Olha lá o que eu vou dizer. Talvez se tivesse o Josh Allen. Olha só como são as coisas. Talvez fosse um pouco melhor. Porque, assim, entre todos os QBs que estão jogando no Bills esse ano, o Josh Allen é o que conseguiu ser um pouco mais consistente. Mesmo ele sendo aquela joia crua que o pessoal sempre vem falando que. Tem um teto alto, mas tá muito cru. Pois bem, né?
Com isso tudo, né? O Buffalo Bills ele ficou 9 minutos a mais com a bola do que o Chicago Bears.
Sim.
Bills teve mais.
A posse de bola foi 30 minutos.
Isso.
De mais primeiras descidas. O que a gente teve mais do que o Bills foi objetividade. A gente finalmente acabou com aquela praga de red zone, de ineficiência na red zone. E nas vezes que a gente precisou, a gente marcou e a gente converteu. A gente converteu as interceptações, a gente capitalizou, na verdade, né, capitalizou as interceptações e converteu as chegadas à red zone. Então a gente teve mais efetividade do que o Buffalo Bills.
Sim, sim. E mais um destaque aqui, eu poderia colocar aqui a interceptação do Trubisky, que foi muito bizarra. Ele lançou bem assim o jogo inteiro, acertou quando necessário, né? Lançou pouco, 12 de 20 só. Mas aquela interceptação ele lançou no vazio. Assim, foi. Não sei o que houve ali.
Né, cara? Eu acho que de vez em quando ele mostra a juventude. Não tem outra, pra mim não tem outra explicação. Eu acho que ele ainda tem problema de leitura, né? Uma coisa que é uma crítica que eu acho que as pessoas fazem para ele, que é a leitura de jogo. Ele escolhe às vezes sempre o lado mais difícil, e aí quando ele acerta, beleza, confiança, pum. Ele perde, aí, porra, vai ter maior trabalheira para recompor, recuperar a confiança, porque ele escolheu o caminho mais difícil. Ele tem, vira e mexe, ele tem jogadas mais simples a serem feitas, passes mais simples a serem executados, e ele às vezes escolhe o cara mais difícil. É bonito de ver? É bonito. A gente sabe que ele tem aquela curiosidade, né, aquela precisão, aquele braço forte, é maneiro. Né, vou lembrar daquele Hail Mary contra o Patriots, que ele conseguiu, que acertou o Kevin White, né, pô, chegou da end zone, mas só que a leitura dele às vezes peca, e eu acho que esse é o coaching mais difícil que tem que ser feito nele, é o da leitura de jogo. Ele tá melhorando o jogo de pés, ele tá melhorando a mecânica, ele tá melhorando o braço, a linha ofensiva tá protegendo bem, ele tá indo bem dentro e fora do pocket, mas ele ainda não tem uma leitura de jogo madura. Eu acho que esse é o principal trabalho a ser feito nele no curto prazo.
Sim, sim, sim. Mas assim, ele tem jogado conforme... tem feito boas partidas. Não tá jogando num nível altíssimo ainda. Se a gente for comparar todos os quarterbacks da NFC North. Ele não tá no nível dos outros. Não tá no nível do Stafford. Não tá no nível do Aaron Rodgers. Não tá no nível do Cousins. Mas ele vem jogando bem. Vem evoluindo. A cada jogo, a cada dia, ele vem mostrando evolução. O que é muito bom. Talvez na próxima temporada ou daqui a duas temporadas ele já esteja jogando num nível altíssimo.
Tem que ter paciência com o menino também, né?
Sim, sim.
Tinha um comparativo dos primeiros 12 jogos que compararam, eu acho que era o dele e o do Drew Brees. Os números eram quase iguais. Tem que ter paciência e dar tempo pro menino, pô.
Ah, eu acho que a gente tá cumprindo o projeto que a gente se propôs, né?
Com certeza.
Que é protegê-lo, cercá-lo de alvos e deixar ele jogar, coisa que não aconteceu no ano passado.
Sim, ele vem jogando bem.
Esse ano ele tá jogando. Ele tá livre pra jogar, ele tá livre pra errar. E eu acho que a gente tá se valendo da tabela. Esse jogo, que era um jogo pra ganhar, era um jogo pra ganhar bem, e a gente ganhou bem.
Apesar da tabela tá bem bizarra, né?
Ela foi construída. A tabela fica bizarra, mas a gente se valeu da tabela agora também, até agora, ao nosso favor.
Até a nona semana a gente só enfrentou uma vez um adversário da NFC North. Agora a gente vai pegar três jogos seguidos. Pegamos a AFC East inteira na sequência. Foi meio bizarro a montagem dessa tabela, mas estamos positivos, estamos 5-3 liderando.
2-2, né? 2-2 nessa de contra a AFC East.
Isso.
Duas derrotas, isso.
Tá
pra ser 3-1.
Agora... Era pra ser 3-1 também, concordo.
Era pra ser 3-1, verdade.
Mas...
Concordo.
Mas estamos bem, estamos ali em primeiro. Na tabela, segue o líder.
Segue o líder.
Temos uma...
Quem diria, né?
Quem diria? E temos uma excelente oportunidade agora à frente. Apesar de estar difícil agora. Já que a gente já encerrou aqui o assunto do Bills, a gente vai falar um pouquinho do que vem à frente. Vou colocar aqui só pra, pra dividir o bloco. Chicago! Muito bem. Tô abusado com esse soundpad.
Tá maneiro.
Fazendo uma projeção dos próximos confrontos, a gente vai enfrentar agora nessa semana o Detroit Lions, depois vamos pegar o Minnesota Vikings no Sunday Night Football, que mudaram a tabela, a NFL resolveu mudar e colocar o jogo de Bears e Vikings pro Sunday Night. E depois o Detroit Lions de novo na quinta-feira. Vai ser uma tabela bem apertada aí, porque a gente vai jogar domingo à noite, depois na quinta-feira, já que vai ser a semana de Thanksgiving. E vamos ser o primeiro jogo. Jogar no
primeiro jogo da Santa Graças.
No horário dos Estados Unidos, lá no Eastern Time, ao meio-dia e meia. apertadíssimas a tabela, mas temos uma boa oportunidade aí da gente, assim, cravar a estaca e se consolidar como principal prospecto da NFC Norte, porque o Lions e o Packers estão só com 3 vitórias. Temos aí a gente e o Minnesota Vikings com 5 vitórias, mas o Vikings folga agora. Então, se a gente fizer um bom jogo contra o Detroit, fizer o dever de casa, ganhar, e depois, contra o Vikings no Sunday Night, ganharmos de novo, a gente abre 2 vitórias pro segundo colocado. Independente se o segundo for o Vikings ou Packers, vamos abrir 2 vitórias de vantagem.
Direto. A gente, o Lions é, assim, uma coisa que eu tava vendo aqui agora, né, que eu achei uma análise muito interessante, né, é incomparável a gente, os times, a vibe do Chicago tá completamente diferente da vibe do Detroit, mas também é uma outra coisa aqui que a gente pode usar e muito a nosso favor, a performance do Stafford. Desculpa. A performance do Stafford fora do pocket. Então, ele é um dos piores, ele é o segundo pior. Aqui a referência aqui da uma das estatísticas aqui da NFL, né? Ele é o segundo pior, ele só perde pro Mayfield fora do pocket em rating.
Isso. E o Stafford tá sem um dos principais alvos dele agora, né? Que o Golden Tate foi pro Eagles.
Acabou de perder o Golden Tate. Então, se a gente souber usar, né, se a defesa conseguir ele sair do pocket, isso, é o melhor cenário pra gente.
Defesa sem onde a gente depois tem que no quarterback e também conseguir anular o jogo corrido com o Kyrion Johnson, que vem correndo bem, vem evoluído a cada jogo.
É o melhor nome, é atualmente o melhor nome do Detroit, é o Johnson.
Olha, se a gente for para tirar o Stafford do pocket, acho que vai ser muito complicado, não, porque só na última partida o cara foi sacado 10 vezes.
Exatamente. Pois é, né? Mas aí eles vão consertar isso, né, cara? A gente não pode achar que ele vai passar uma semana e o corpo técnico do Detroit não vai falar, não vai fazer nada a esse respeito. Então eu não acho que a gente vai poder contar com a mesma merda que o Vikings contou semana passada.
Sim, sim. Assim,
mas é agressivo.
Pois é, o que eu vejo é que o Bears tem que fazer o dever de casa direitinho para ganhar esses 2 próximos jogos contra o Detroit e contra o Vikings, porque ele abrindo 2 vitórias de vantagem pro segundo colocado dentro da divisão, ele pode se dar o luxo de tirar o pé no jogo do Thanksgiving, porque vai ser cansativo, vai ser uma semana curta, curtíssima na verdade, e tendo essa vantagem, o Chicago pode se dar o luxo de tirar o pé desse jogo e deixar e ceder a vitória talvez até pro Lions nesse jogo, para deixar o time mais descansado para a sequência final do campeonato. Pode ser uma estratégia, né? Mas para isso tem que ganhar do Lions agora, nessa semana, e ganhar do Vikings, assim, de com propriedade. Segurança. Com segurança e propriedade.
Sim.
Fiquem de olho aí.
Não, de olho a gente tá, né? A gente não tira o olho nunca. Mas eu acho que a gente tem uma boa chance de ganhar esse primeiro jogo. Você mesmo falou. Eu acho que não é difícil. A fórmula está realmente na defesa. E aí a gente precisa de um mínimo de melhoria do Trubisky especificamente, não do ataque como um todo, né? Eu acho que o ataque ele tá bem, as opções estão se mostrando, estão se alternando. A gente tem um efeito surpresa por jogo. A gente tem nosso homem de segurança está voltando. Allen Robinson está voltando. Voltou a treinar hoje sem restrições. A gente tem um segundo ponto de segurança que é o Trey Burton. A gente tem
O Cohen, que também que é um ponto de segurança também. Que...
O Cohen é feito surpresa. A gente nunca sabe como ele vai ser usado. Nunca,
inclusive, no jogo contra o Bills. No Instagram do Chicago, essa semana, eles fizeram uma montagem, um videozinho, de um dos retornos do Cohen com um medidor do coração do torcedor. Né? Que ele foi pra trás e quase perdeu o jarro, depois ele conseguiu se desvencilhar e correu pro outro lado. E aquele medidor... Aquele medidor, ele refletiu muito... reflete a nossa realidade, porque eu me senti assim mesmo, eu fiquei, caralho, não volta, ai meu Deus, vai pra frente, isso.
Ele é impressionante, a formiguinha atômica.
Sim. Tem o próprio Anthony Miller, que ele jogou bem esses dois últimos jogos aí, assumindo o papel ali do Robinson, que tava fora, jogou bem. Foi uma partida seguras. Não fez touchdown, mas foram partidas seguras.
Taylor Gabriel também está crescendo no jogo. Né? É um cara muito rápido, ele joga muito bem, ele se encaixou muito bem no ataque do Chicago. É, o Adam Shaheen pode ser que volte, está voltando também. Ou seja, eu não estou muito preocupada com o ataque, eu fico preocupada mais com a cabeça do Terry do Trubisky. Né, o Tarik Cohen estava defendendo ele no Twitter, alguém foi falar mal dele, ele viu, e ele começou a brigar com um analista lá americano, começou a defender, não vai falar mal do meu menino não, ou seja, tá aquele nanico falando, não, para de falar mal do meu menino. Então eu acho que vai depender mais, pessoalmente, eu acho que a responsabilidade cai mais no Trubisky. E a defesa, o Khalil Mack também tá voltando, vai voltar seco, por um saque, vai voltar seco por uma interceptação, né, se ele mantiver a média de fazer um pick six em cada rival de divisão, pra mim tá maneiro. Fez uma na abertura da temporada, pode fazer outra nessa semana, por mim ele pode ficar fazendo umazinha de cada só nos rivais de diversão, nos rivais de divisão.
Eu vou cravar aqui que o Mac vai ter pelo menos dois sacks nesse jogo. Eu vou cravar aqui. Me cobre aí no próximo episódio. Pelo menos dois sacks serão do Mac.
Inclusive, obrigado pela deixa pra gente agradecer mais uma vez ao Oakland Raiders. Vamos agradecer obrigado, toda John semana Gruden. Pela...
Gruden!
Muito obrigado.
Ai, meu Deus. Muito bem. Então, vamos aqui agora comentar umas notíciazinhas, o que de melhor acontecer. Vamos fazer aqui comentar aqui a semana do Chicago Bears aí e as notícias que mais bombaram no Twitter aqui, logo após essa vinheta maravilhosa. Chicago! Eu adoro isso. Muito bem, Claudinha que ficou mais antenada no Twitter, pegou umas matérias interessantes, uns tweets interessantes aí lá. Pra você ouvinte que não tá ligado, siga a gente lá no Twitter, no @BearsCaveBR, que a gente tá sempre retweetando, sempre comentando as notícias, ali os bastidores do time, interagindo com a galera. Não esqueça de seguir a gente no @BearsCaveBR. O que apareceu de notícia bacana nessa semana?
Essa semana foi muito especial, né?
Porque
foi... Foi muito especial essa semana, porque foi com uma repercussão, né, do vídeo do Ogunlai pra gente, mais uma vez, thank you Ogunlai, you're my guy, ele salvou a nossa semana, né, então a gente teve essa repercussão que foi muito legal, né, teve muita gente daqui do Brasil, né, a gente teve alguns seguidores, mas a gente teve muita interação com a galera de fora, muita gente de fora prestando atenção. Nossa, mas eu não sabia que tinha tanta gente no Brasil que torcia pelo Chicago Bears. Isso foi muito legal, foi bastante... A gente conseguiu interagir com bastante gente. Teve um cara até do Peru, ei, eu tô aqui também, tipo, pick me. Olha aqui, saludos. Então, saludos aí, coleguinha do Peru. Pode escutar a gente também, não sei se você vai entender, mas acompanhando.
Entendi.
né? Mas é basicamente aqui, né? Além, eu acho que a notícia, a principal notícia dessa semana, né? É a volta do Khalil Mack e do Allen Robinson para os treinos sem restrições.
Isso já estava até na programação, digamos assim.
Já estava no planejamento, exatamente. Outro que também voltou para treinar foi o Bilal Nichols. Que voltou também, só perdeu um jogo. E até o Adam Shaheen, como a gente já falou, que perdeu a temporada inteira até agora, ele já está começando a dar sinais de que está ainda nessa temporada para enfrentar aí os nossos rivais de divisão. E uma outra coisa que a gente também já falou aqui foi a pressão que está sendo feita em cima do Trubisky pela efetividade, pela regularidade. Já falou aqui, é dar tempo ao tempo. Eu particularmente acho que o cronograma não está sendo cumprido, né?
Eu acho também.
Envolvê-los com alvos e treiná-los.
Eu não vejo,
né? Fazer
porque...
aquele coaching.
Eu não vejo porque essa pressão toda no Trubisky, que pra mim ele tem jogado bem. Não tá num nível de Drew Brees, de Tom Brady, até porque não precisa ser assim agora. Talvez daqui a alguns anos a gente cobre esse nível dele, mas agora tá no nível esperado, tá no nível ok, tem que continuar assim, sempre evoluindo, sempre crescendo, e mostrando personalidade, principalmente, que ele tá mostrando muita personalidade.
Sim, sempre mostra. Uma coisa muito legal, a gente pode até retuitar isso aqui, na semana passada, no jogo anterior, não foi contra o jogo contra o Bills, não. Quem estava com o microfone, né, quem estava mic'd up, foi o Matt Nagy. Então a gente pode até depois republicar esse vídeo com o Matt Nagy microfonado no jogo da semana 8. E é muito interessante para entender como funciona um pouco a cabeça dele. Ele é muito aquele cara agregador, ele é aquele cara que incentiva todo mundo, ele faz questão de falar com todos os jogadores. E a relação dele com o Trubisky, para mim, está nascendo uma relação nível máximo, assim, de confiança e de conectividade entre os dois. Está dando liga, está bonito de ver. A confiança que o Trubisky coloca nele, né? Ele acredita nas palavras que ele escuta do Matt Nagy e a respeitosidade do Trubisky com ele também. Ele fala e o Trubisky responde: "Yes, sir." "Yes, sim, sir." Sim. Então, quem não viu, eu sugiro.
O Matt Nagy veio de uma escola muito boa, né?
Mas eu acho que ele tá indo bem. Eu acho que ele pegou ele montou o time do jeito que ele queria junto com o Ryan Pace e ele tá assumindo a responsabilidade. Eu acho que os dois estão bem. Para ser bem honesta, eu acho que a principal função dele é melhorar o Trubisky e ele está fazendo isso acontecer. Ele é vibrante, ele tem um pouco eu acho que, não sei se é mudando, né? É porque é muito difícil. A gente vem de uma série depois do Love Smith, uma série de caras assim que, cara, não tinha nada a ver com Soldier Field. E pra mim, ele tem a cara do Soldier Field, que é aquela coisa vibrante mesmo, e de defender o Soldier Field, esse aqui é minha casa. Eu acho que isso faz muita diferença.
Esse casamento tá ótimo. Pô, nós, torcedores do Chicago, hoje a gente tá feliz que nem pinto no lixo. A temporada que fazia tempo que a gente não tinha.
Pois é. E do Trubisky, que só pra fechar, né, tô vendo aqui um compiladinho aqui, cara, ele tem 64% de passes completos, ele tá chegando a 2.000 jardas, né? Tá com 1.949 jardas passadas, 16 touchdowns, sendo que ele tem mais 2 touchdowns de corrida dele, que não entram aqui, né? Porque só entra nesses 16 touchdowns, os touchdowns de passe. 7 interceptações.
Tem que melhorar um pouquinho nessas interceptações, mas O de resto, tá bom. Não tá.
No QBR da ESPN, ele é o sétimo.
Sim,
tá. Ou seja, para um segundanista, aquilo, né? Ele não é aquele cara que chega com o pé na porta, né? Ele não foi um Deshaun Watson.
Sim.
Crescendo aí, que para mim, cara, tô de boa esperando aqui o ápice dele. Não tô com pressa, não. Se vier antes, claro que eu vou comemorar, mas, porra, eu acho que esse time que tá se construindo aí é um time de nível dinastia, sabe? Pra sim, ficar sim. Na história.
Pô, quem veio aí de 6 anos de Jay Cutler, pelo amor de Deus, né?
Né?
Cutler não pra eu ir, mano. Só pela misericórdia.
E o aquele QB inominável que deveria já estar sem emprego também.
Não, mas vamos falar de coisa boa.
Que inclusive, a gente inclusive palmas e parabéns pro Arizona Cardinals, né? Que além de ter contratado ele esse ano, ele já dispensou o Bradford depois de dar um salário altíssimo para ele. E hoje o único backup do Arizona Cardinals para um QB rookie é o inominável. Então, olha. Parabéns, Arizona Cardinals.
Bom, mas ainda bem que agora esse tempo de lambança está no nosso passado. Eu acho que a gente pode meio que fazendo aí um balanço aí dessas 8 semanas líquidas, né? 9 semanas de liga e 8 semanas de jogos. Cara, que a gente tá super bem. O Trubisky, eles tá melhor do que eu esperava. O Tarik Cohen, cara, é meu mascote para a vida. É, Akin Hicks, bom, todo, né? Khalil Mack, que chegou fazendo toda a diferença. Ed Jackson, como o Vitor falou, o mão da porra. O Kyle Fuller, Deus no céu, Kyle Fuller na terra. Então, cara, obrigada Matt Nagy, obrigada Ryan Pace pelo Chicago Bears que eu tô vendo agora. A mesma coisa, Taylor Gabriel, chegou encaixando. Trey Burton. Cara, assim, não tem.
Um jogador que a gente fala assim, meu Deus, o que ele tá fazendo aqui? Puta, meu Deus, como é que ele tá no time? Não tem. Todos ali
estão. Ele pode não estar se destacando que nem esses que eu falei. Mas em algum momento ele vai fazer a parte dele. Jordan Howard tá aí pra mostrar isso. Leonard Floyd tá aí pra mostrar isso. Em algum momento, alguém vai fazer a parte dele e vai se destacar no momento, porque o time todo está se destacando. Então, num dia que um não está bem, aparece um outro. Brother, é o melhor dos cenários.
Sim, sim. Pô, já teve jogo que o principal ali, o destaque foi o Taylor Gabriel, teve jogo que o destaque foi o Allen Robinson, teve jogo que o destaque foi a defesa como um todo, Mac e companhia. Inclusive, nesse... No jogo contra o Bills também, a defesa foi maravilhosa. Meu fantasy agradece. Que eu também tenho a defesa do Bears. 28 pontos.
Essa que é minha melhor amiga, cara. Ela não quer me liberar por nada desse mundo, sacana.
eu tenho o Bears, eu tenho o Robinson e o Howard no meu time do fantasy. Inclusive, eu estou liderando a liga que eu estou jogando. Então tá ótimo.
É, pra mim é isso. Então, as notícias essa semana, a gente teve... Não teve nada bombástico, né? Infelizmente.
Teve aquela curiosidade, aquela curiosidade que inclusive foi. Acho que foi tu que lançou, ou foi o Vitor que lançou no nosso grupo do Telegram. Que a gente perdeu esse ano já para Patriots, para Packers e pro Dolphins. E exatamente foram as únicas 3 derrotas que o time teve em 2005 quando foi pro Super Bowl. Que teve uma temporada 3-3, perdendo para esses mesmos times.
Na verdade, foi o Larry Meyer, né, lá da... Acho que ele é da ESPN, agora não lembro. Não. É um insider. Ele que lembrou isso, que na temporada de 2005 para 2006, nós enfrentamos a mesma tabela de adversários nas divisões da NFC, da Conferência Americana e da Conferência Nacional, que a gente está enfrentando esse ano, e a gente terminou a temporada com uma campanha de 13-3, perdendo apenas para o Packers, Patriots e Dolphins.
Que foi os mesmos que a gente perdeu esse ano.
Exatamente os mesmos aí, né? Que a gente perdeu esse ano. Ou seja, se a gente ganhar tudo esse ano aqui, no mínimo a gente repete 2006. Então, tá bom. Só eu não acho que do outro lado vai estar o Colts, né? Não é, não é... Ninguém nada no mesmo rio duas vezes, mas ok. Não é nada, não é nada. Não quer dizer coisa nenhuma, mas é um fact interessante.
Sim, sim. Fica a título de informação e diversão.
Sim, a gente está sempre atrás dessas coisas.
Mais alguma...
Acho que não teve nenhum jogador mandando recado pra gente essa semana.
Infelizmente. Todos os jogadores e jogadoras do Chicago Bears, se quiserem entrar em contato com a gente, pode deixar o seu alô. Então,
o microfone tá aberto aqui pra vocês. Sintam-se em casa.
Muito bem, então vamos encerrando esse episódio de hoje, agradecendo a você, ouvinte, que acompanhou o Bearscape até aqui. Se tudo der certo, semana que vem a gente está de novo cumprindo essa regularidade aí, já de duas semanas, olha só. Isso é pra glorificar de pé.
Glória a Deus!
Glória a Deus! Muito bem, agradecendo Claudinha Simas.
Eu que agradeço, né? Sempre agradeço aqui esse espaço maravilhoso para falar de Chicago Bears, esse espaço mais azul e laranja do território brasileiro. Cara, pode me procurar, vamos falar mais de Chicago aqui, ali, acolá, aqui no Twitter, onde mais quiser, é só chamar que a gente está junto.
Exatamente. E Vitor Silva de volta.
Muito obrigado, Olavo, Claudinha, participar de mais esse podcast, só fechando com mais uma curiosidade de sentido. Sobre o menino Jackson, ele se juntou a Deion Sanders como os únicos desde 1970 a terem 3 touchdowns defensivos de pelo menos 65 jardas.
Olha só, Jackson é maravilhoso.
Cadê as palmas, Edição? Cadê as palmas?
Cadê as palmas? Não tem palmas. Vou fazer
a
palma
no ar. Tem que preparar os áudios do Rômulo Mendonça. Que homem!
Que homem! Que homem! Vou até colocar um rugido aqui pro Eddie Jackson. Eddie Jackson.
Monstro. Valeu, Vitão.
Vou em dois fantasmas isso aí, velho. Me salvou em dois fantasmas isso daí, que eu jogo fantasmas com defesa destrinchada e tenho ele em duas ligas.
Olha só, pô, ainda não tive essa coragem de jogar fantasy com...
Quando crescer eu quero ser assim.
A defesa não, eu jogo só... Agora que eu comecei a jogar a primeira liga PPR, então... Tô engatinhando ainda no fantasy.
Meu pai do céu, bom, é isso, gente, mais uma vez, muito obrigado por tudo. E fechando com a última curiosidade... Pat O'Donnell com punch teve mais jardas que Nathan Peterman, Trubisky e todo mundo no domingo.
Dorme com esse barulho.
Dorme com essa patada aí.
Caraca, cara, sério isso?
Pat O'Donnell em punch teve exatas 200 jardas. É sério.
Oh, meu Deus do céu.
Abraços, meu amigo professor Leandro Luciani, torcedor dos Bills.
Isso.
Teve mais jardas que Nathan Peterman.
É, mas o Nathan Peterman, ele tem que ser louvado aí por ter feito o touchdown terrestre na defesa de Chicago, né?
Mesmo assim, okay. Eles fazendo campanha pra mandarem o cara embora.
Sim, tem uma campanha agora, o pessoal tá fazendo um crowdfunding pra pagar, parece que é um milhão, estão querendo levantar 1 milhão pra pagar ele pra se aposentar.
Meu Deus do céu, cara.
Os torcedores de Buffalo. Maravilhoso isso, cara.
Imagina se a gente faz isso com o inominável no ano passado.
Não, isso aí ele não tem. Ele não merece a cor do meu dinheiro, não.
Não, nenhum deles. Deixa quieto.
Deixa quieto. Muito bem,
galera. Nem Sexy Rex merece isso.
Ah, o cara vai pro Super Bowl, pô.
Muito bem.
Ele perdeu o Super Bowl por causa dele, Vitor.
Mas chegamos lá, já tô melhor que muito. Pô, meu, quanto tempo ele joga um Super Bowl, cara? Depois pois de 85, é. mais de 20 anos, meu.
Pois é. Apesar do Rex Grossman, ele tá na... Elencaram uma lista do melhor ao pior quarterback que já jogou o Super Bowl, na era Super Bowl. E se eu não me engano, o Rex Grossman, ou ele tava em penúltimo, ou era antepenúltimo. Mas tava lá. Né? É tipo vestibular, não importa a posição, que o porta, o porta que tá dentro. Tá na lista, jogou Super Bowl.
Que horror.
Muito é legal, você ver nomes como...
Gente, futuro, gente, vamos olhar pro futuro. Trubinsky.
Muito bem, gente. Aos ouvintes, um beijo, um abraço e até o próximo Bears Cave BR. Siga a gente no Twitter e dê um... Entra aí no Fambulanet, curta a gente, siga a gente, faça tudo aí. Um abraço pra galera e tchau, Bear Down!
Bear Down.
Thank you, and go Bears!
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.